Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu quarta classe de conjugação. Bom, hoje a gente vai ver um negócio muito legal a respeito de verbos que têm alteração vocálica. Que é isso, Brenda? Me explica isso um pouquinho melhor. Bom, quando a gente fala de alteração vocálica, quer dizer que o verbo, quando você fala no nome do verbo, ele vai ser escrito de uma forma. E daí, na hora que você conjuga, ele vai ter uma alteraçãozinha, não no jeito que você vai falar e vai escrever esse verbo. Então, por exemplo, eu já vou direto aqui para esse primeiro exemplo que a gente tem, que é o verbo acertar. Acertar. Então, ali entre parênteses a gente tem e se transforma em ye. Então, esse acertar, o verbo, o nome do verbo é esse. Mas na hora que a gente conjuga, esse e do ser, ele vai se transformar em ie, se. Então, vamos ver o nosso exemplo. A gente tem: yo acierto siempre el pronóstico del tiempo. Yo acierto siempre. Então, de novo, a gente está aqui falando do nosso presente do indicativo. A gente está falando do presente, do aqui, do agora, ok? Ainda. Então, aqui a gente tem uma alteraçãozinha vocálica no acierto. Então, o nome do verbo é acertar, acertar. E o E se transforma em IE. Você vai ver ao longo dessa aula todos os outros verbinhos que vão ter alteraçõezinhas dessa forma, mas que fica super fácil e logo no final você já tá, vai estar tá super intuitivo e fluido com essa conjugação, tá bom? Então vamos lá. Yo acierto siempre. Eu sempre acerto. Lembra, né, que no espanhol a gente geralmente inverte essas ordens. Então, eu acerto sempre, eu sempre acerto, é mais comum a gente falar assim no português, eu sempre acerto a previsão, el pronóstico, el pronóstico. Então, você não vai falar la previsión del tiempo, apesar de que você pode escutar isso em alguns países, mas é muito mais comum e é a palavrinha mais utilizada, né, mais comumente utilizada, pronóstico, pronóstico del tiempo, ok? Então, eu sempre acerto a previsão do tempo. Eu sempre acerto, é bem tipo a tempestade do X-Men, né? Eu sempre acerto a previsão do tempo, sempre sei o que vai acontecer. Bom, então, yo siempre acierto el pronóstico del tiempo. Yo acierto siempre, ¿no? Tú aciertas, aciertas. Eu sempre vou colocar aqui em caixa alta, em caps lock, para você ter essa noçãozinha aqui do que está acontecendo. Então, yo acierto siempre el pronóstico del tiempo. Tú aciertas siempre. Usted acierta, acierta siempre. Él y ella acierta, acierta siempre. Então, nós temos o nosotros e nosotras. Aqui a gente não vai ter alteração vocálica. Olha só que curioso. Nosotros e nosotras acertamos. Normal. Então, o que que acontece aqui? A gente tem uma regrinha quanto a isso? A gente tem o nosotros, nosotras. O vosotros e vosotras, eles não vão sofrer alteração vocálica. Uma coisa muito importante para você lembrar. Então, sempre que você estiver falando de nós, você vai falar como se estivesse falando português. Nós acertamos algo. Nosotros acertamos siempre alguma coisa, ok? Então, o nosotros e vosotros, a gente não vai ter alteração vocálica. Guarde isso aí, olha aqui para mim, muito importante. Sem alteração. Então, nosotros acertamos siempre el pronóstico del tiempo. Vosotros y vosotras acertáis, acertáis. Então, a gente sempre tem esse ais, eis, is do vosotros, né? Então, vosotros acertáis. Ustedes, quando que a gente vai usar ustedes? Tá lembrado? Formal e informal para América Latina, beleza? Só pra gente tá super ali como utilizar essas pessoinhas. Então, ustedes aciertam. Então, aqui a gente já vai utilizar essa alteração vocálica. Mesma coisa, vai ser a mesma conjugaçãozinha pro ellos e ellas. momento, ellos y ellas aciertan. Aciertan. Ok? Então, tranquilo até então, a alteração vocálica, você só vai mudar, colocar uma letrinha ali no meio para mudar um pouquinho esse som. É basicamente isso, ok? Então, vamos repetir junto comigo, fazer aquele exercício que a gente sempre faz para destravar essa língua? Vamos lá. Yo acierto siempre el pronóstico del tiempo. Tú aciertas siempre el pronóstico del tiempo. Usted acierta siempre el pronóstico del tiempo. Él acierta siempre el pronóstico del tiempo. Ella acierta siempre el pronóstico del tiempo. Nosotros acertamos siempre el pronóstico del tiempo. Vosotros acertáis siempre el pronóstico del tiempo. Ustedes aciertan siempre el pronóstico del tiempo. Ellos y ellas aciertan siempre el pronóstico del tiempo. ¡Muy bien! ¡Woohoo! ¡Perfecto! Então vamos para o verbo número 2, que é entender. Entender. Aprender é a mesma coisa do português? É a mesmíssima coisa do português. Entender, entender. Então, a gente de novo vai ter esse E se transformando em IE. IE, IE. Então, sempre vai ser isso. E daí a gente tem o nosso exemplo, que tem uma expressãozinha super legal. Que conhaço. Que conhaço. Que conhaço. Já vamos ver o que, que é isso. Eu nunca... Ui. Yo nunca entiendo los reportajes de aquel periodista. ¡Qué coñazo! E ali tá escrito que saco. Então, é meio que... Sabe quando você tá, tipo, de saco cheio de alguma coisa? Fala, nossa, meu, que saco. Não quero mais. Então, você vira e fala, ¡qué coñazo! Então, essa é uma expressão que significa mesmo essa moléstia que você está, né? Que... A gente chama no espanhol de moléstia, que é quando você tá, meu, que saco, entediado e não aguento mais. E só pra você saber uma diquinha cultural, na verdade, essa expressão vai ser utilizada na Espanha e na República Dominicana com esse significado. Em países como o Peru, como o Chile, isso vai ter uma conotação um pouco negativa. Então, evite, ok? É, outra situação onde você vai usar que conheço com outro significado é na Venezuela, que vai ter o sentido de você dar porrada em alguém. Então, que conheço, nossa, te voy a dar un conheço, vou dar na tua cara, vou te dar uma porrada. Então, conheço pode ter esse sentido de você bater em alguém também, ok? Na Venezuela. Aqui a gente tá falando com esse sentido que a gente vai usar na Espanha, que conheço, que saco. Eu nunca entendo, eu nunca entiendo. Aqui está a nossa alteração vocálica. Então, eu nunca entiendo as reportagens, los reportajes. Atenção que reportagens em espanhol é um substantivo masculino. Então, los reportajes, não las, ok? As reportagens de aquel, daquele. Periodista. Jornalista. Periodista, jornalista, ok? Periódico, jornal. Olha que legal, olha que fácil. Dá pra fazer essa conexãozinha com algumas palavrinhas. Então, periodista, jornalista. Que conheço? Eu nunca entendo os reportajes de aquele periodista. Então, eu nunca entendo. Tu nunca... Opa. Tu nunca... Entiendes, tu nunca entiendes los reportajes de aquel periodista. E daí nós temos usted. Quando que a gente vai usar usted? Quando a gente está falando de situações formais. Isso aí mesmo que vai ser utilizado em todos os países, né? Então, usted nunca entiende. Usted nunca entiende. Él y ella nunca entiende. Nosotros. Vamos para... O outro. Nosotros. E nosotras nunca. E de novo, olha ali, Brenda. Não vai ter alteração vocálica, então. Não vai ter essa mudança na palavra. Não. Então, nosotros e nosotras nunca entendemos. Assim como no português. Olha que fácil. Então, nosotros e nosotras nunca entendemos los reportajes de aquel periodista. Vosotros e vosotras nunca. Como que é? Como que é? Isso aí mesmo. Nunca entendéis. Entendéis. Los reportajes de aquel periodista. Ustedes nunca entienden Aqui a gente já vai voltar com a mudançazinha da palavra. Nunca entendem. E ellos e ellas nunca entendem. Mesma coisa, né? Então, super fácil quando a gente está falando dessas pessoinhas. Usted, ele, ella. Ustedes, ellos e ellas. Sempre a gente vai ter a alteração, né? E no vosotros e nosotros, a gente não vai ter. Então, vamos repetir rapidinho? Vamos tentar, porque isso é meio trava-língua, hein? Vamos lá. Que conhaço? Que conhaço? Eu vou pular essa parte, mas repete comigo só mais uma vez. Que conhaço? Muy bien. Yo nunca entiendo los reportajes de aquel periodista. Tú nunca entiendes los reportajes de aquel periodista. Él y ella nunca entiende los reportajes de aquel periodista. Nosotros y nosotras nunca entendemos los reportajes de aquel periodista. Vosotros y vosotras nunca entendéis los reportajes de aquel periodista. Ellos y ellas nunca entienden los reportajes de aquel periodista. Yo pulé ustedes, pero vamos lá. Ustedes nunca entienden los reportajes de aquel periodista. Muy bien. Perfeito? Perfeito, não? Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo preferir. Mas, Brenda, a gente também vai ter alteração vocálica, vai ter uma mudança neste verbo que termina com ir? Sim. Vamos ver. Então, preferir, mesma coisa do português, né? Mesmo verbinho. Então, que curioso. De todas las mermeladas, yo prefiero. Então, a mudançazinha vai vir no, na sílaba f do F. Fe. O fe vai virar fie. Então, de todas las mermeladas, yo prefiero la de mango. Que curioso! Então, uma expressãozinha no espanhol que você pode utilizar em várias situações, tá? Que é quando você quer falar, ó, que engraçado, ó, que curioso isso, né? Então, que curioso, porque outro jeito de você falar isso, de falar, ai, que engraçado, mas é mais no sentido não da curiosidade, mas de algo ter graça, de te fazer dar risada, você fala que gracioso, que gracioso. Então, é, quer dizer que é algo engraçado, mas aqui a gente está falando do curioso, dessa curiosidade, né? Ó, que engraçado isso, né? Que curioso, não? Então, que curioso, que engraçado. Opa, é engraçado. De todas las mermeladas, de todas as geleias. Geleia, mermelada. A gente não tá falando de marmelada, a gente tá falando de geleia. Que, pelo menos na minha região, a gente chama de geleia. Pode ser que na sua você chame de marmelada. Mas mermelada, mermelada. Então, de todas as geleias, eu prefiro la de mango, a de manga. Então, de todas as geleias, eu prefiro a de manga. Eu prefiro, na verdade, talvez a de morango. Eu gosto de geleia de morango. E você? Qual que você gosta mais? Que curioso. De todas as mermeladas, yo prefiero la de mango. Então, yo prefiero la de mango. Tu prefieres la de mango. Tu prefieres la de mango. Usted prefiere la de mango. Usted prefiere la de mango. Él y ella prefiere la de mango. Él y ella prefiere la de mango. Y de ahí nos tenemos los diferentones, ¿no? Nosotros y nosotras. A gente, que a gente prefiere? Que nós preferimos? Nosotros preferimos. Oh, então quer dizer que aqui a gente também não vai ter mudança. Não teremos mudança. Então vai ficar igualzinho no português. Nosotros y nosotras preferimos la de mango. Vosotros y vosotras preferís. Preferís. Então, normal. A gente não vai ter um preferís. Não, a gente vai ter o normal do vosotros dessa conjugação, que é preferís la de mango. Ustedes prefieren. Daí a gente volta pro normal, né? La de mango. Ellos y ellas prefieren la de mango. Então, Eu prefiro a de mango. Então vamos tentar falar isso um pouquinho rapidinho. De todas as mermeladas, eu prefiro a de mango. De todas as mermeladas, tu prefieres a de mango. De todas as mermeladas, ele e ela prefere a de mango. De todas as mermeladas, nós preferimos a de mango. De todas as mermeladas, vosotros preferís a de mango. De todas as mermeladas, ustedes prefieren a de mango. De todas as mermeladas, ellos e ellas prefieren a de mango. Muy bien, perfecto, ¿no? Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é adquirir, adquirir, tá? Muito cuidado para você não dar essa ênfase no adquirir, igual a gente fala no português, ok? Aqui a gente tem uma coisa mais sutil do D. Adquirir, adquirir, é meio que você nem escuta esse D, tá bom? Então, adquirir, a gente vai ter o I se transformando em IE. Adquirir. O I se transforma em IE. IE, IE, IE. Qual que é o nosso exemplo aqui? Yo adquiero, 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 opa. Adquiero, opa, tá certo. Adquiero muchos productos baratos por internet. De novo, a gente não fala no português, é igual no português internet. Tá. Aqui no espanhol a gente sempre vai falar internet, internet. E a sua linguinha vai ficar presa ali no dente antes do t sair o do T no final. Então, internet, internet, ok? Yo adquiero muchos productos baratos por internet. Então, eu adquiro, mesma coisa em português, muitos produtos baratos, baratos. Por internet, pela internet, internet, né, que a gente fala. Então, eu adquiro muitos produtos baratos pela internet. Yo adquiero muchos productos baratos. Tú adquieres muchos productos. Usted adquiere, él y ella adquiere muchos productos baratos. Daí nós temos... Nosotros e nosotras adquirimos. Ah, então aqui a gente não vai ter de novo essa alteração. Então, sempre vai ser assim, Brenda. Pois é, pelo menos nesses verbos, na maioria desses verbos, tem alguns específicos que vão ter alteração vocálica. Mas sempre quando a gente está falando dessa pessoinha nosotros, geralmente vai ser sempre aqui na mesma coisa como se você estivesse falando no português, ok? Então, nosotros adquirimos, adquirimos, ok? Vosotros e vosotras adquirís. Vosotros e vosotras adquirís, ok? E daí nós temos ustedes. Ustedes adquieren. Ellos e ellas adquieren. Mesma coisa de ustedes, ok? Vamos lá? Então vai. Yo adquiero muchos productos baratos por internet. Tú adquieres muchos productos baratos por internet. Usted adquiere muchos productos baratos por internet. Él y ella adquiere muchos productos baratos por internet. Nosotros y nosotras adquirimos muchos productos baratos por internet. Vosotros y vosotras adquirís muchos productos baratos por internet. Ustedes adquieren muchos productos baratos por internet. Ellos y ellas adquieren muchos productos baratos por internet. Muy bien! Então, estamos avançando, hein? Vamos para o nosso verbo número 5, que é encontrar. É a mesma coisa do português também. Então, você está vendo que vários verbinhos a gente tem uma correspondência muito grande com o português, né? Isso ajuda, facilita bastante. Mas tem que tomar cuidado com algumas palavrinhas específicas do espanhol, tá bom? Que podem ter um significado duplo, ou dependendo do lugar, da região que você tá, eles não vão ter o mesmo significado, tá bom? Então, encontrar é o nosso verbo. E o O vai virar o E. Aqui a gente tem uma coisa diferente. O O vai virar o E. O E. Então... Yo, nosso exemplo, né? Yo no encuentro. Então, o com da palavrinha encontrar vai se tornar cue, cue. Então, yo no encuentro guantes. de ciclismo en ninguna tienda. Yo no encuentro guantes de ciclismo en ninguna tienda. ¿Qué que guanches? Está falando de guantes. O que é aquilo que você usa quando está muito frio, que você não está aguentando, aí você tem que botar na tua mão? É a luva. Então, eu não encontro guantes, luvas de ciclismo, guantes de ciclismo em ninguna. Ninguna significa nenhuma. Então, em nenhuma loja. Ah, Brenda, olha que legal essa palavrinha. Então, tienda quer dizer loja? Sim. Então, todas as vezes que você estiver falando, ah, eu fui numa lojinha, ou estou procurando uma loja, ou preciso encontrar uma loja muito específica, às vezes você está viajando e precisa encontrar uma loja de luvas, né? Vai que está muito frio no lugar e você não estava preparado. ¿Dónde encuentro una tienda de guantes? Onde eu encontro uma loja de luvas, né? ¿Dónde encuentro una tienda de guantes? Então, tienda, loja. Beleza. Então, yo no encuentro guantes de ciclismo en ninguna tienda. Yo no encuentro. Tú no encuentras guantes de ciclismo. Usted no encuentra guantes de ciclismo. Él y ella no encuentra. Él y ella no encuentra guantes de ciclismo. Y de ahí nos tenemos nosotros y nosotras no. Y va a ser la misma cosa, igual al portugués. Misma cosa. Entonces, você agora já sabe, né? Nosotros y vosotras. Nosotros y vosotros, né? También as variações de gênero. Não vão ter essa mudançazinha. Então, nosotros no encontramos guantes de ciclismo. Vosotras no encontráis. Tá lembrado do ais? Guantes de ciclismo. E ustedes no encuentran. Aqui a gente já vai ter a mudança. E ellos y ellas, mesma coisa de ustedes, no encuentran. Então, yo no encuentro guantes de ciclismo en ninguna tienda. Tú no encuentras guantes de ciclismo en ninguna tienda. Usted no encuentra guantes de ciclismo en ninguna tienda. Él y ella no encuentra guantes de ciclismo en ninguna tienda. Nosotros y nosotras no encontramos guantes de ciclismo en ninguna tienda. Vosotros y vosotras no encontráis guantes de ciclismo en ninguna tienda. Ustedes no encuentran guantes de ciclismo en ninguna tienda. Ellos y ellas no encuentran guantes de ciclismo en ninguna tienda. ¿Ok? Entonces, fechamos más un verbo. Vamos para el próximo, que es devolver. Devolver. ¿Ok? Se no, va a hablar devolver. O L siempre acentuado. Devolver. Entonces, devolver. De novo, a gente vai ter esse O se transformando em o E. Então, qual que é o nosso exemplo? Yo nunca devuelvo. Devuelvo. Ah, que legal, Brenda. Então, devuelvo. E daí, beleza, né? A gente tem essa mudançazinha no vol, que vai virar vuel. Bem legal, né, de falar. Então, yo nunca devuelvo las llaves. Ya ves. Al conserje. Conserje. Eu nunca devolvo as chaves al conserje. Ao zelador. Então, conserje é o zelador do seu prédio. Ao zelador. Eu nunca devolvo as chaves al conserje. Então, eu nunca devolvo as chaves. Tú nunca devuelves las llaves. Tú nunca devuelves las llaves. Usted nunca devuelve. Devuelve. Usted nunca devuelve. Él y ella nunca devuelve. Él y ella nunca devuelve. Nosotras nunca devolvemos. Isso aí. Devolvemos. Nosotros y nosotras nunca devolvemos las llaves. Vosotros y vosotras nunca devolvéis. Devolvéis, devolvéis. Nosotros y nosotras nunca devolvéis. Ustedes nunca devuelven, devuelven las llaves. Y ellos y ellas nunca devuelven. Mesma coisa do ustedes. Então, beleza? Ok, até aqui. Vamos tentar falar rapidinho essa frase? Então, vamos lá. Yo nunca devuelvo las llaves al conserje. Tú nunca devuelves las llaves al conserje. Él nunca devuelve las llaves al conserje. Ella nunca devuelve las llaves al conserje. Usted nunca devuelve las llaves al conserje. Nosotros y nosotras nunca devolvemos las llaves al conserje. Vosotros y vosotras nunca devolvéis las llaves al conserje. Ustedes nunca devuelven las llaves al conserje. Ellos y ellas nunca devuelven las llaves al conserje. ¡Woo! ¡Muy bien! Então, vamos avançando para o verbo agora, muito importante, que é uma coisa que eu amo fazer, que é dormir. Dormir. Que, de novo, a gente vai ter essa mesma alteraçãozinha do O se transformando em UE. Então, vamos ver o nosso exemplo? Yo duermo profundamente por la noche. Ai, que delícia, né? Dormir profundamente pela noite, à noite. Yo duermo, eu durmo profundamente, mesma coisa do português, à noite. Lembra por la noche? À noite. Então, yo duermo profundamente por la noche. Tu duermes profundamente. Usted duerme. Él y ella duerme profundamente por la noche. Nosotros y nosotras dormimos. Mesma coisa do português. Nós dormimos, como se fosse isso, né? Nosotros y nosotras dormimos profundamente. Vosotros y vosotras dormís profundamente por la noche. Daí nós temos ustedes duermen. Ustedes duermen. Aqui a gente já vai voltar a ter a nossa mudança. Ellos e ellas duermen. Então, ok, né? Super tranquilo. Verbo dormir. Vamos tentar falar isso rapidinho? Então, vamos lá. Yo duermo profundamente por la noche. Tú duermes profundamente por la noche. Usted duerme profundamente por la noche. Él y ella duerme profundamente por la noche. Nosotros dormimos profundamente por la noche. Vosotros dormís profundamente por la noche. Ustedes duermen profundamente por la noche. Ellas y ellas duermen profundamente por la noche. Uhul! Estamos quase no final e você está fazendo um trava-língua aqui, um exercício comigo que, olha, isso vai te ajudar muito a destravar, viu? Pode ter certeza, é um exercício muito legal, por isso que eu te peço, realmente, ó, foca aqui em mim, porque é uma coisa muito importante, realmente, repita comigo as frases, tente no seu ritmo, tá bom? Não precisa fazer super rápido como eu tô fazendo, mas é mais justamente pra você ter essa fluidez e destravar sua língua, tá bom? Porque não é fácil, o espanhol é uma língua bem difícil de falar nesse sentido de... Às vezes trava, até pra gente, é super normal. Então, nosso próximo verbo é rugar. E daí a gente tem uma nova alteração, que é o U, que vai se tornar o E. Então, o RU do rugar vai se tornar yo juego. Então, yo juego. Yo juego al ajedrez. Nossa, que palavrinha legal. Ajedrez. Con el contable... Contable de la empresa. Yo juego, eu jogo. Al ajedrez. Quando você joga alguma coisa, né? Quer dizer que você joga um joguinho, enfim. Aqui no espanhol a gente tem um negócio que é quando você joga, você tem que trazer essa palavrinha mágica junto. Você joga a algo, ok? Então, yo juego al ajedrez. Eu jogo xadrez. Xadrez con el, com o contable, contador de la empresa, da empresa. Então, eu jogo xadrez com o contador da empresa. Então, yo juego al ajedrez, tú juegas al ajedrez. Tú juegas al ajedrez. Usted juega. Él y ella juega. Él y ella juega. Nosotros. Nosotros e nosotras jugamos. Isso mesmo, a gente não vai mudar esse verbinho quando a gente está falando de nosotros. Do vosotros também, né? Então, vosotros e vosotras jugáis. Jugáis. E daí nós temos ustedes, juegan, já temos essa alteração, e ellos e ellas juegan. Bem legal, né? Bem simples, bem tranquilo. Então, yo juego al ajedrez. Yo juego al ajedrez. Só um cuidado com essa pronúncia. Al ajedrez. Ok? Porque a próxima palavrinha começa com uma vogal. Então, você junta o L com o A. Al ajedrez. Então, yo juego al ajedrez con el contable de la empresa. Tú juegas al ajedrez con el contable de la empresa. Usted juega el ajedrez con el contable de la empresa. Él y ella juega al ajedrez con el contable de la empresa. Nosotros jugamos al ajedrez con el contable de la empresa. Vosotros y vosotras jugáis al ajedrez con el contable de la empresa. Ustedes juegan al ajedrez con el contable de la empresa. Ellos y ellas juegan al ajedrez con el contable de la empresa. Boa, né? Deu boa. Gostei de ver, hein? Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo pedir, que é a mesma coisa em português. Pedir. Pedir, né? E aqui a gente vai ter uma mudançazinha. De novo, que o E, ele vai se transformar em I. Então, você vai esquecer que o E existe nessa palavra e vai substituir por I. Então, vamos ver o nosso exemplo. O que, que a gente tem aqui? Yo casi nunca pido. Pido. Olha que interessante. É como se fosse o nosso peço, né? Que a gente tem o verbo pedir. Eu quase nunca peço. Então, no espanhol, a gente vai falar pido. Pido. Olha que legal, né? Bem bonitinho de falar. Yo casi nunca pido un aumento de sueldo. De sueldo. O que, que é isso? Eu casi. Casi. Quase. Eu quase nunca peço um aumento, mesma coisa, um aumento de sueldo. Uma coisa muito importante, né? Que é o salário. Então, sueldo é aquilo que você recebe no final do mês. Que quase nunca dura, né? Já chega na segunda semana, primeira semana do outro mês, já não tem quase nada, né? Pagar boletos. Enfim, quase nunca peço um aumento de salário. Então, yo casi nunca pido un aumento de sueldo. Quase nunca peço um aumento de salário. Yo casi nunca pido. Tu casi nunca pides. Pides. Tu pides. Usted casi nunca pide. Usted casi nunca pide. Él y ella casi nunca pide. Casi nunca pide. Nosotros. Nosotras casi nunca pedimos. Daí a gente não vai ter aquela alteração. Pedimos. Mesma coisa do português. Vosotros e vosotras casi nunca pedís. Casi nunca pedís. Ustedes casi nunca piden. Piden. É tão bonitinho de falar essa palavrinha. Piden. Ellos e ellas casi nunca piden. Então, normal, né? Tranquilo. Vamos tentar repetir isso? Então, vamos lá. Yo casi nunca pido un aumento de sueldo. Tú casi nunca pides un aumento de sueldo. Él casi nunca pide un aumento de sueldo. Ella casi nunca pide un aumento de sueldo. Nosotros y nosotras casi nunca pedimos un aumento de sueldo. Vosotros y vosotras casi nunca pedís un aumento de sueldo. Ustedes casi nunca piden un aumento de sueldo. Ellos y ellas casi nunca piden un aumento de sueldo. Muy bien. Vamos para el nuestro último verbo. Nuestro último verbinho ya, que es conseguir. Ah, que legal. Então, tem a mesma coisa no espanhol. Mesma coisa. E a gente vai ter essa mesma mudança, que você vai tirar o E e substituir ele por I. Ok? Então, o nosso exemplo é seguro que yo consigo. Mesma coisa em português, né? Olha que legal. Seguro que yo consigo la licencia. Licencia de obras del ayuntamiento. Ayuntamiento. Então, opa. Seguro, seguro. Quando você quer falar que, nossa, certeza que tal coisa vai acontecer. ou você quer passar essa impressão para alguém de que não, certeza que sim, certeza que não. Você vai sempre usar essa palavrinha seguro de, ou por exemplo, de quando você quer falar, tenho certeza que tudo está bem. Estou seguro, você sempre vai usar isso, ok? Então, estou seguro é uma expressão que você pode utilizar amplamente aí no espanhol quando você quer falar, tenho certeza de alguma coisa. Estou seguro que todo está bien. Estou seguro que todo está bien. Tenho certeza que tudo está bem. Então, ou por exemplo, se alguém pergunta, será que o bar está aberto? Será que o bar está aberto? E você fala, certeza que sim. Seguro que sim. Seguro que sim. Seguro que não. Ok? Então aqui, seguro que eu consigo. Certeza que eu consigo. Que eu consigo. Que eu consigo. A licença. Mesma coisa do português. La licencia. A licença de obras da prefeitura. Olha que legal. Ayuntamiento. Ayuntamiento. Que você também pode falar. Ayuntamiento, ok? A gente tem essa pronúncia do Y, que você já viu ao longo das unidades, você tem quatro possibilidades de pronunciar, mas ayuntamiento, ok? Então, certeza que eu consigo a licença de obras da prefeitura. Então, ok, a gente tem prefeitura, que é a nossa palavrinha diferente aqui da frase. Seguro que eu consigo, seguro que tu consigues. Consigues, tá? Seguro que tu consigues. Usted consigue, ele, ella consigue, sempre a mesma coisa. Nosotros e nosotras, como que é? Isso aí mesmo, a gente não vai ter mudança. Conseguimos, conseguimos. Vosotros e vosotras, conseguís, conseguís. Ustedes consiguen. Consiguen, ok? Ellos e ellas consiguen. Então, super tranquilo, né? A única coisinha que vai mudar aqui, na verdade, que não vai mudar, né? É o nosotros e o vosotros, que vai seguir o mesmo padrão do verbo original do nome dele. Então, seguro que yo consigo la licencia de obras del ayuntamiento. Então vamos tentar? Seguro que yo consigo la licencia de obras del ayuntamiento. Seguro que tú consigues la licencia de obras del ayuntamiento. Seguro que él, ella consigue la licencia de obras del ayuntamiento. Seguro que nosotros conseguimos la licencia de obras del ayuntamiento. Seguro que vosotros y vosotras conseguís la licencia de obras del ayuntamiento. Seguro que ustedes consiguen la licencia de obras del ayuntamiento. Seguro que ellos y ellas consiguen la licencia de obras del ayuntamiento. Perfecto, estupendo, muy bien. Has logrado chegar até o final, você conseguiu chegar até o final. Então, muito bem, estou orgulhosa de você e pode ter certeza que daqui para frente tudo vai ficar muito mais fácil, muito mais fluido. Agora, uma coisa super importante, como você já sabe, está cansado de escutar, mas a gente sempre vai falar para você, coloque suas cartas no Memorization Hack, tá bom? É uma coisa que você tem que fazer todos os dias, ok? Não se esqueça, sempre bota suas cartinhas lá em cima, beleza? Então é isso. Não se esqueça que a gente tem a comunidade aqui embaixo. Rolou dúvidas? Escreve aqui pra gente. A gente vai estar sempre mantendo contato, respondendo as suas dúvidas. Nossas redes sociais têm um monte de diquinhas legais. Dá uma olhada lá. E é isso. Te veo en el próximo video. Un super beso e hasta pronto.